estrangeiros e comunidades portuguesas, nos justificarmos pelo facto de termos demorado tanto tempo a vos conceder esta audiência. Nós tivemos a fazer outras audiências de oportunidade, nomeadamente aos embaixadores que estavam a seguir para o posto. Pronto, isto de facto empurrou a vossa vinda aqui à Comissão para um momento já mais tardio. Contudo, fomos recebendo a vossa correspondência, ela foi distribuída por entre os deputados e as deputadas desta comissão, e dessa forma o vosso trabalho não foi em vão, mas de qualquer maneira merecem uma justificação da nossa parte. Nós estamos representados aqui já quatro partidos políticos e, portanto, eu acho que começávamos a ouvir-vos. Creio que querem fazer uma pequena exposição, mas isso passo-vos a palavra.
Então, muito boa tarde, Srs. Deputados e Srs. Deputados, e muito obrigado por receberem a plataforma. E, antes de mais, gostaria só de apresentar aqui a comitiva, começando por mim, não havendo aqui qualquer importância nessa ordem de fatores. Eu sou Pedro Crepentes, que isso cabe uma honra de presidir atualmente a direção da plataforma. À minha direita tenho um membro da direção, Luís Alfaro Cardoso, à minha esquerda outro membro da direção, João Martins, e à direita, mais lá ao fundo, Pedro Cruz, diretor executivo da plataforma. E de facto, enfim, temos feito chegar à Comissão algumas notas que traduzem a nossa preocupação já longa, já lá vão 10 meses desde a tomada de posse do atual governo. Naturalmente, enfim, como temos feito com todos os governos que tomam posse, procuramos naturalmente apresentar-nos e apresentar, enfim, nosso ponto de vista sobre a política de cooperação e a forma como nesses emendas nos posicionamos e com o atual governo fizemos isso. Não tivemos já desde essa altura qualquer retorno, qualquer feedback, qualquer reação, e desde então temos sido, e aí quando digo temos já não me refiro estritamente às ONGs e à plataforma, mas sim ao país, brindados com uma total ausência, pelo menos expressa, pública, conhecida, de uma estratégia de cooperação, de uma política de cooperação. Quando o Secretário de Estado é instado a esclarecê-la, e pedimo-lo não só, enfim, enquanto cidadãos individualmente, mas também enquanto plataforma que representa um conjunto muito significativo de ONGs portuguesas interessadas na política, normalmente ou não obtemos resposta ou obtemos a estranha resposta de que até revogação mantém-se em vigência a estratégia aprovada em resolução do Conselho de Ministros em 2005, o que do ponto de vista legal é verdade, naturalmente está em vigor, não é compatível com a sucessão de medidas, poucas mas contundentes, que têm vindo sendo tomadas supostamente à luz dessa estratégia. Vários são os exemplos, mas talvez o mais eloquente deles todos é o próprio corte de algo sem justificação, aparente ou oculta, com a sociedade civil. Estávamos habituados, e julgo que não mal habituados, a um diálogo mais estreito, mais profícuo, mais fecundo, a todos os níveis, de montante a jusante, na concepção das próprias políticas, ou para a concepção das próprias políticas, não temos a pretensão de as fazer, não é esse o nosso papel, mas temos a pretensão e julgo que a legitimidade para contribuir para a sua construção, na medida em que temos um conhecimento bastante próprio e aprofundado de partes importantes de todo este processo. Ajusante, portanto, também não somos tidos nem achados relativamente a coisas que essas sim nos dizem diretamente de respeito, nomeadamente o subsídio ao apoio, o cofinanciamento aos projetos, aos diferentes tipos de projetos das ONGs, e já lá vou com um pouco mais de detalhe. E de facto, preocupa-nos esta aparente ausência de estratégia, um conjunto de medidas que são tomadas de forma totalmente desgarrada da alegada estratégia em vigor, e tudo isto de forma bastante desestruturante da própria cooperação em si, e evidenciando que, não havendo uma política ou uma estratégia de cooperação, Há certamente algumas finalidades por trás destas medidas que estão a ser tomadas. E essas medidas preocupam, essas finalidades preocupam-nos porque parecem, de facto, subordinar a cooperação àquilo que não são as suas finalidades. Parece que a cooperação, e digo parece porque de facto não, nunca nos foi dito expressamente nem isso nem o seu contrário, que a cooperação está ao serviço da internacionalização da economia portuguesa e não é de facto esse o seu objetivo, por mais imperativo que seja neste momento a internacionalização da economia portuguesa. Parece estar ao serviço da captação de investimento estrangeiro, encapotado um papel de seda chamado diplomacia económica, que também não é a finalidade da cooperação. E, por fim, e cumulativamente, em promoção da língua portuguesa, que também não é uma finalidade da cooperação. Todos estes fatores são causas e consequências, ou fatores que permitem ou potenciam a cooperação, mas não são a cooperação elas próprias, nem podem ser o objetivo estratégico da cooperação. E é aquilo que, de facto, nos é dado a entender, pelas medidas que têm vindo a ser tomadas, que de facto são estas intenções que estão por detrás, nomeadamente a extinção do IPAD, o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento, que após um curto período de vida, desde 2003, tinha vindo a crescer e atualmente posicionava-se do ponto de vista técnico num grau de excelência, num grau de bastante qualidade, comparando com as agências ou institutos homólogos de outros países europeus. E, portanto, não conseguimos perceber, enfim, entendemos que há escassez de recursos, há necessidade, naturalmente, de distinguir institutos públicos para gerir a despesa na administração pública. Não conseguimos perceber é porque a extinção do Instituto e a fusão das suas sobras com o Instituto Camões e, sobretudo, olhar para a lei orgânica e perceber que há uma total desproporção a favor da língua e em detrimento daquilo que é a cooperação, em termos de equilíbrio normativo. Enfim, tem sido de facto estas as preocupações que temos levado, temos trazido a esta casa e temos levado também ao Secretário de Estado e não temos tido qualquer resposta. Fomos recebidos há relativamente pouco tempo, lamentavelmente não pelo Secretário de Estado, mas enfim, por um assessor que parecia mal preparado para nos responder, porque na verdade não nos respondeu nada, e preocupa-nos isso também, julgo que é importante referi-lo aqui, aquilo que nos parece ter sido uma retaliação política. Na medida em que dirigimos sucessiva e repetidamente perguntas ao Secretário de Estado que não nos respondeu, não tendo respondido, procurámos naturalmente dirigir a esta Casa o pedido para lhe dirigir essas perguntas, enfim, no uso do poder de fiscalização da ação do Governo. Fizeram, e agradeço à Comissão por ter feito, e 4 dias depois somos informados de que é suprimida 100% o subsídio à plataforma. Sem fundamento, sem explicação, sem enquadramento, depois de ter tido cabimento no Orçamento de Estado e no Orçamento do IPAD, depois de nós termos feito o nosso próprio orçamento contando com isso, é-nos suprimido a 100% o subsídio à plataforma. Enfim, cá estaremos para encontrar soluções, mas pelo menos uma explicação, um enquadramento legal, um enquadramento político impunha-se e, aliás, não querendo ser demasiado legalista, impõe-se por força do Código de Procedimento Administrativo. Qualquer decisão que suprima direitos tem que ter um fundamento, e este não tinha. Portanto, enfim, é este o cenário de relação, que continuamos sem perceber porquê, não fizemos bala a ninguém, simplesmente queremos ter uma palavra a dar e demonstrar, de facto, aquilo que podemos trazer ao país, nomeadamente numa situação que estamos a viver. Há um conjunto de propostas que estamos a construir, ainda não são propostas finais, porque não temos a pretensão de as apresentar apenas como propostas setoriais das ONGDs. Depois de amanhã vamos ter um encontro alargado com todas as partes interessadas, para as quais, aliás, os seus deputados foram também convidados, e alguns estarão presentes, para discutir, eventualmente complementar, alargar aquilo que é o documento base proposto pelas ONGDs para a cooperação para o desenvolvimento. No final, faremos, de facto, chegar a essa documentação. Enfim, já temos aqui a primeira versão, a das ONGDs, que isto estará aí numas pastas que distribuiremos aos deputados. E isto será depois, naturalmente, para a versão final, complementada pelos demais partes interessadas, será depois também devidamente apresentada à Assembleia da República e ao Governo. Para terminar, gostaria só de referir aquilo que espero não ser uma conclusão precipitada, mas que, à falta de explicação, o que é legítimo presumir, que é o canto do cisne. Permita uma metáfora para me referir àquilo que parece ser a morte anunciada das linhas de financiamento aos projetos das ONGDs. O Secretário de Estado, a determinada altura, em reunião, disse-nos que iria suspender o apoio aos projetos de educação para o desenvolvimento para a sua avaliação. Nunca chegámos a perceber o que é que ele queria dizer com isso, na medida em que, se há projetos da sociedade civil que são auditados à náusea, são de facto os projetos das ONGs, em particular os da Educação para o Desenvolvimento, e nesse mesmo momento disse que iria suprimir o apoio aos projetos de cooperação para o desenvolvimento e que no ano de 2012 não haveria, e que passaria a haver ano sim, ano não, e não havendo em 2012, então o primeiro ano a haver seria em 2013. Voltou atrás em ambas as circunstâncias, o que não seria mau, não é? Como dizem no IKEA, é normal mudar de opinião, e ainda bem que às vezes isso acontece. No entanto, foi, julgo eu, areia para os olhos, e passo a explicar. No caso da Educação para o Desenvolvimento, tendo reduzido o orçamento disponibilizado para um pouco menos de um terço do que estava disponibilizado em anos anteriores, identificou como critérios de elegibilidade os projetos plurianuais, portanto, aqueles que já foram aprovados em anos anteriores e que, portanto, já estão em plena vigência, e aqueles que têm cofinanciamento de instituições europeias. Ora, perguntámos às ONGDs que tinham projetos nessas condições e chegámos à conclusão que, numa ronda feita em 2 horas, os projetos que estavam nessas condições excediam em cerca de 400 mil euros o limite desta linha. E, por conseguinte, enfim, ela não só não é idónea para cumprir os seus próprios propósitos, portanto, não se percebe muito bem porque apresentar publicamente as questões nestas coisas, como, na verdade, não permitem a apresentação de projetos novos. Se vai privilegiar, de facto, os plurianuais, e esse montante não chega sequer para os plurianuais, serão aprovados alguns plurianuais, ficando alguns deles por aprovar, e, portanto, ficarão sem financiamento também do seu período de vida, deixando os destinatários destes projetos sem ajuda. Não se percebe bem porque é que isto foi feito. Em semelhança, também voltou atrás relativamente ao anúncio de corte ao financiamento dos projetos de cooperação para o desenvolvimento, reduziu o orçamento também para menos de metade, disponibilizando 1,2 milhões de euros, afetos também e privilegiando abertamente os plurianuais. Ora, informações do próprio IPAD, financiados todos plurianuais, deste 1,2 milhões sobram 300 mil euros, e os 300 mil euros não dão para projetos novos, dará para um, quando muito. E, portanto, não faz sentido, mais uma vez, estas medidas face àquilo que são as apregoadas prioridades de inovação, de priorizar, de criar novas áreas de temáticas, como é o caso da investigação científica, como é tudo isso, aparentemente não passa de letra morta, porque depois não tem o suporte real para estas coisas andarem para a frente. Enfim, em suma, é isto, em poucas palavras, talvez demasiadas, mas em poucas, aquilo com que nos temos debatido nos últimos anos. Preocupa-nos, e gostaria de concluir com isto, muito mais a ausência de orientação política, muito mais a neblina estratégica em torno de tudo isto e o retrocesso a que estamos a verificar para há mais de 2, 3 décadas atrás, numa base quase quotidiana e sem razão aparente. Gostaríamos pelo menos de perceber porquê. A crise não justifica, e até porque há, e era com isso que concluiria, a experiência das ONGs, das ONGDs em modelos alternativos de financiamento, em modelos alternativos de de apoio comunitário e tudo mais. Portanto, inclusivamente poderíamos ser ouvidos e tidos em consideração nesse âmbito. Naturalmente, é preciso apontar esforços, direcionar intenções para erradicar a pobreza agora de Portugal e não propriamente do mundo, mas nós, ONGDs, temos experiências de sucesso, boas práticas acumuladas e partilhadas disso mesmo noutros contextos do mundo e, portanto, não é porque estamos em crise e porque a ajuda externa é secundária que devemos ser remetidos por um papel secundário. Podíamos, naturalmente, pelo menos partilhar, e é isso que faremos com o tal documento, aquilo que podemos oferecer, nomeadamente para o crescimento interno do país. Enfim, e tudo isto está, a percepção não é apenas nossa, temos de fora, nomeadamente da Confederação Europeia, de que fazemos parte, algum feedback de que isto estará a pôr em causa própria, ou poderá eventualmente pôr em causa a própria credibilidade de Portugal, porque há um retrocesso de uma política pública, há um conjunto de compromissos que Portugal assume internacionalmente que não está a cumprir, e que não está a explicar porque é que não está a cumprir. E isso poderá pôr, de facto, a própria imagem externa de Portugal em causa, prejudicando inclusivamente os propósitos menos nobres destas medidas, que são a tal internacionalização da economia e captação de investimento estrangeiro. Muito obrigado.
Eu, antes de passar a palavra aos meus colegas, ia aproveitar para os apresentar, porque não fiz logo de início e peço imensa desculpa. O Sr. Deputado Paulo Pisco, do PS, acabou de ser o Sr. Deputado Basílio Horta, do PS também, a Sra. Deputada Paula Cardoso, do PSD, Teresa Anjinho, do CDS-PP, Carlos Páscoa, do PSD, Pedro Filipe Soares, disse bem, não disse? Do Bloco de Esquerda, e Paulo Ribeiro, do PSD. Mas não é.
Isso é ministro,
não é? Eu sei, desculpem. Estou sempre. Eu vou então agora passar a palavra a quem quiser colocar perguntas, pedir mais esclarecimentos.
Muito boa tarde. Eu gostaria de vos cumprimentar e de vos desejar sejam muito bem-vindos a esta casa. De facto, o facto de nós, pelo menos de eu, representar aqui a bancada do PSD e a bancada do Governo não significa que não estejamos sensibilizados e sensíveis aos vossos constrangimentos, preocupações e dificuldades que nos acabou de transmitir. Por vezes, poderá haver essa ideia errada de que há uma adesão absoluta e total a todas as práticas que o Governo possa fazer em todas as matérias, o que também não é bem propriamente o papel do deputado. O deputado também tem um papel crítico e tem que ter um papel, de certa forma, de ouvinte da sociedade civil e do povo, que é quem representa, e de certa forma transmiti-lo da melhor maneira possível, e é o que eu farei em relação às preocupações que aqui foram adiantadas pelo doutor, e que me sensibilizaram, que algumas eu já tinha conhecimento, e que de facto, se por um lado nós temos que ter alguma condescendência e alguma capacidade de tolerância e de compreensão em relação aos momentos difíceis que estamos a atravessar, em relação à escassez de verbas que possam acudir a todas as áreas, e que de facto há áreas que, pela sua natureza, não priorizadas em relação aos programas do Governo e à ação do Governo, serão as que serão mais sacrificadas. Não estou com isto a dizer que é a vossa, não é? Mas pelo menos é a percepção que da vossa parte existe em relação ao que está a acontecer. E aquilo que eu posso garantir em relação ao grupo parlamentar do PSD é que iremos sensibilizar pelo menos os nossos secretários de Estado e quem tem estas áreas, no sentido de ter em conta algumas das vossas preocupações que, independentemente de ficar gravado ou não, são absolutamente legítimas, e sendo absolutamente legítimas, nós também cabe-nos a nós o papel de ser a vossa voz de alguma forma e de poder se contribuir para que se alterem algumas das circunstâncias que relatou. Se conseguir, não somos executivos, há muitas perguntas que deixou no ar que, como calcula, nós não podemos responder, porque não temos meios nem conhecimentos para o fazer, no sentido de quer em relação à estratégia, que só aqui em audição ao Secretário de Estado da Cooperação nós podemos apurar exatamente qual é a estratégia e o plano que ele possa ter para as ONGDs. Em relação às perguntas mais concretas que fez, que eram muito dirigidas ao Governo, de facto, nós não temos capacidade de vos responder, eu pelo menos não tenho, nem de ser franca. Queria também deixar aqui uma nota, peço desculpa não estar a fazer uma pergunta propriamente dita, mas penso que a forma como explanou a situação que está criada é de facto importante. Algumas situações que colocou da internação da economia portuguesa, da diplomacia económica, como sendo tipo versus cooperação, não tendo sido tratadas nunca até aqui da mesma forma e pelas mesmas entidades, não são incompatíveis entre si. É certo que na cooperação o objetivo de quem coopera não pode prevalecer sobre o que o país que vai ser ajudado pretende ou formula ou entende priorizar. Nós não podemos, de certa forma, condicionar, alterar ou manipular as prioridades do país cooperado. O país que vai ser objeto de uma ajuda em termos de cooperação para o desenvolvimento tem as suas prioridades e tem que utilizá-las da forma que ele próprio entender na sua planificação e na sua estratégia. E que, por vezes, não é completamente compatível com a nossa estratégia de internacionalização e diplomacia económica. Eu sou exatamente nesta comissão a deputada que cobre essa área, diplomacia económica e internacionalização da economia, e vejo que, se por um lado, em matéria de internacionalização das áreas tecnológicas, do conhecimento, do saber, vocês podem dar uma ajuda importante, a cooperação pode ser uma alavanca, digamos assim, noutras áreas, nem tanto. De qualquer das formas, deixo-vos aqui mais uma vez e reitero que fiquei sensibilizada com o que relatou. Em relação à supressão do subsídio, iremos questionar, faço questão de questionar o porquê, que me disse que foi suprimido em 100% o subsídio à plataforma. Penso que é uma questão que teremos que apurar a razão. Não vou dizer se está bem ou mal decidido, porque não sei as razões que levaram à decisão, tenho que interrogar as razões que levaram à decisão. Agora, se efetivamente, conforme disto, estava no orçamento e planearam a vossa atividade em função ou contando com ele, não me parece que, além de boa fé, o corte a 100% o mesmo, pelo menos. Não sei se vos foi dada alguma explicação ou alguma fundamentação para o corte, gostaria só que depois explicasse melhor se efetivamente houve alguma explicação para o corte, para além da explicação que já referiu da crise em geral e nada em particular, né? Eu penso que deviam ter particularizado a razão, se é que particularizaram. Eu gostaria de saber essa particularização. Em relação à língua, que também manifestou aí alguma mágoa, digamos assim, de que o investimento com a língua está a ser priorizado em detrimento da cooperação, se acha que se percebe isso ou se acha que isso que é uma má planificação, uma má estratégia em relação a... Porque eu não vejo que apoiar a língua seja uma má estratégia. E, portanto, fiquei com a ideia, depois de ter falado, que, de certa forma, ficou alguma mágoa que diz que investiu-se tudo na língua em detrimento da cooperação. E essa parte aí não posso concordar. Não é que não tem que ser em detrimento de nada. O investimento da língua é o investimento da língua. E penso que é um investimento correto, certo, e a língua é um património incalculável que nós temos enquanto país e dos poucos que ainda temos, e temos que o valorizar e promover. Para já deixava só com estas duas ou três questões e deixo com esta certeza de que criticamente iremos abordar e apurar o que é que se está a passar, e conto, pelo menos com o PSC, os elementos do PSC que fazem parte da segunda comissão, eu pelo menos pessoalmente, em que o vamos fazer mesmo, e depois eventualmente poderemos retomar esta conversa mais à frente.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de saudar todos os membros da plataforma aqui presentes e gostaria de dizer o seguinte. Começando até pela intervenção da minha colega e amiga deputada do PSD, eu louvo o esforço que fez para tentar justificar aquilo que é o injustificável. E, na realidade, esta situação já se vinha adivinhando há muito tempo. E, na realidade, o que me parece mais óbvio é que a situação criada não é uma situação importante, é uma situação dramática. É uma situação de catástrofe, de calamidade, relativamente àquilo que acontecia no passado, no que respeita à cooperação e à orientação da estratégia, de uma estratégia portuguesa para a cooperação, que houve uma transformação radical daquilo que era, com as dificuldades que havia em termos de financiamento, mas que eram absolutamente aceitáveis, com o diálogo que havia, com pontos de vista divergentes, mas que havia diálogo, e isso era útil até para a definição, a estruturação da política de cooperação portuguesa. E eu acho que, apesar de tudo, a plataforma e todas as ONG que estão no âmbito da cooperação sentiam que, de facto, havia uma preocupação em envolvê-las nos projetos de cooperação. Eu acho que assim é que devia ser. E assim é que devia ser, e lamento profundamente que isso não esteja a acontecer. Não é novo essa informação que aqui nos traz, é apenas a confirmação de que a situação, em vez de ter melhorado, a situação se degradou, porque há relativamente pouco tempo tivemos a oportunidade também de conversar sobre os problemas que já se começavam a notar relativamente a todas estas situações, que indiciavam uma situação bastante desconfortável naquilo que seria o futuro da cooperação. Eu devo dizer que me preocupa bastante esta situação, mas também me preocupa que o Secretário de Estado da Cooperação tenha recentemente vindo à nossa Comissão com uma conversa um pouco assim dourada, de elogio à cooperação que havia no passado, nos anteriores governos, que haveria uma continuidade, que a política de cooperação era uma política de Estado, uma política nobre, uma política extraordinariamente importante, que era importante aumentar a visibilidade, melhorar os resultados, etc. e tal. E, na realidade, isto é tudo conversa. A minha percepção neste momento, e que é confirmada também pela vossa impressão, é que isto é tudo conversa, e eu acho que, obviamente, o Governo precisa de explicar o que está a acontecer com a cooperação, porque, na realidade, nós não conseguimos, por um lado, não conseguimos perceber onde é que está a cooperação atualmente, o que é que está a ser feito na cooperação, e depois não conseguimos delinear efetivamente uma estratégia. E isso, tudo isto é muito preocupante. São muitas coisas muito preocupantes e que eu acho que é importante que se passe para uma ação seguinte, para um plano seguinte, no pedido de explicações, porque é preciso compreender porque a política de cooperação portuguesa é extraordinariamente importante do ponto de vista diplomático para Portugal, na relação que Portugal tem, particularmente com os países que falam português, são projetos que nos ligam em várias dimensões a todos esses países, além da utilidade prática, em termos práticos, dos efeitos dessa cooperação para quem dela beneficia, e, obviamente, também com este intermediário, que são as organizações não-governamentais que operam neste domínio. Da mesma maneira que também me preocupa muito essa orientação estratégica da parte do Governo relativamente a estes domínios todos, que é a internacionalização da economia, como referiu, a captação do investimento, a questão da língua. Obviamente que tudo isto é muito importante, mas subordinar uma política de cooperação que era feita em moldes relativamente tradicionais, que eram reconhecidos, que tinham vindo a melhorar nas observações, nas apreciações do CAD, etc., e depois subordiná-la a algo que não tem propriamente a ver, são coisas absolutamente importantes. Todos nós queremos que haja uma internacionalização da economia, que haja uma captação de investimento, é fundamental para o nosso desenvolvimento, etc., e que haja uma política de cooperação da língua, de promoção da língua portuguesa, como vinha a ser feito no passado, sem que isso interferisse, efetivamente, com os projetos de cooperação e com a política de cooperação que vinha a ser desenvolvida. Mas isto é outro campeonato, na nossa opinião, isso é outro campeonato, não é de facto a mesma coisa, e é preocupante, de facto, quando se subsume a política de cooperação a este tipo de orientações estratégicas, num contexto em que não há estratégia, é uma forma de dizer que a cooperação deixa de existir, a bem dizer. Portanto, muda completamente de perfil, muda completamente de paradigma, e eu acho que também neste contexto isso não é aceitável. Dito isto, e partilhando e sendo completamente sensíveis às vossas preocupações, gostaria de colocar apenas uma questão que se prende com, dadas estas circunstâncias, e que referiu aí também o facto de ter sido suprimido a 100% o subsídio para a plataforma, o que é completamente inaceitável também, é uma coisa que não se compreende, ainda por cima sem que se compreendam essas razões, sem que haja uma explicação. O que gostaria de saber é que, de que forma é que o que está a acontecer, esta postura do governo, está a afetar a ação e até a sobrevivência, sobretudo a sobrevivência de muitas organizações não governamentais que trabalham neste momento. Portanto, os impactos que esta postura tem nas organizações não governamentais. É óbvio que todos nós estamos sensíveis à questão da crise económica, aos problemas económicos, nós sabemos que eles são agudos, que eles são graves, nós sabemos disso, estamos perfeitamente conscientes disso. Agora, isto não impede uma atitude, um comportamento diferente da parte do governo relativamente a estes domínios e que haja uma mudança radical que não tem nada, em que a cooperação deixa efetivamente de ser cooperação. Nós já vinhamos a pressentir isto há muito tempo e começámos logo a pressenti-lo a partir do momento em que foi anunciada a extinção do IPAD com a fusão com o Instituto Camões, em que estava mais do que à vista, era só uma questão de tempo para nós observarmos o que é que iria acontecer, que todos aqueles domínios que tinham a ver com a cooperação, com a língua, com o ensino, com a cultura, nenhum ia ganhar, todos iam perder. E é de facto isso que está a acontecer. Todos iam perder, todos esses domínios iam perder. E é isso de facto que está a acontecer. Portanto, eu agradeço a documentação que nos trouxeram e a exposição que aqui nos fizeram e pedi então que nos pudessem dizer que tipo de impacto é que isto pode ter na sobrevivência da ONG e para a atividade daquelas que exercem agora a sua ação no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigada. Começo naturalmente por cumprimentar os presentes e agradecer a vossa presença, a vossa exposição. Sigo as palavras dos meus colegas no sentido de que a vossa exposição e a vossa presença aqui é importante para que possamos também nós próprios compreender com maior propriedade os vossos problemas. Eu faço desde já um registro de interesse inicial, faço parte do Grupo Parlamentar População e Desenvolvimento, portanto, realço desde logo a importância que atribuo à cooperação e ao desenvolvimento, nomeadamente associado à questão dos direitos humanos, e por isso compreendo naturalmente as vossas apreensões. Referiram a questão da visão estratégica da cooperação que está em vigor, a de 2005, e ao facto de, efetivamente, ainda não existir uma nova visão estratégica e de como isso poderá ser perturbador da vossa atuação, tendo em conta que os tempos também mudaram e, como tal, também a cooperação terá que seguir esses mesmos tempos. Eu sei que vocês receberam, portanto, uma carta da Secretaria de Estado para avançarem também vocês com propostas neste domínio, presumo que sejam estas que aqui estão, portanto, agradeço, era essa uma das minhas perguntas, para tentar perceber quais as grandes diferenças e se me puderem elucidar desde logo se houver, enfim, grandes diferenças entre a estratégia de 2005 5 e esta que vocês aqui propõem agradecia esse esclarecimento, porque de facto eu acho que é importante que o Governo, neste caso a Secretaria de Estado, deva explicar pelo menos as orientações de base. Vocês referiram também a questão da fusão do IPAD de Camões e as vossas preocupações com o facto de, eventualmente, portanto, haver uma sobrevalorização da língua. Eu percebi bem que não há aqui qualquer desvalorização da vossa parte em relação à questão da língua, mas sim que são questões diferentes. Eu também as reconheço como diferentes, mesmo que depois também as possa compreender como complementares. Mas permitam-me, no entanto, dar a minha opinião em relação a esta questão. Eu acho que, de facto, tudo depois depende da operacionalização. Houve aqui uma decisão, está tomada, e sendo eu uma pessoa preocupada com as questões da cooperação e do desenvolvimento, acho que agora a grande preocupação, nomeadamente da plataforma, deve estar no sentido da operacionalização. Acho que nós não podemos compreender o desnível entre língua e desenvolvimento com base apenas naquilo que está na lei orgânica, mas sim com base na atuação da própria Secretaria de Estado. Também já percebi a vossa opinião nesta matéria, mas acho que isto é apenas uma estratégia, enfim, nossa, vossa, de futuro, no que diz respeito a esta questão. E por isso deixo-vos essencialmente uma pergunta, porque não fiquei esclarecida e que tem a ver exatamente com a questão da subvenção. Porque eu vi algumas notícias, à data, que, não sei se da vossa autoria ou não, isso confesso, que falava inclusivamente em retaliação. Ou seja, de que teria havido uma retaliação da parte da Secretaria de Estado às vossas posições, que levaram exatamente a este corte de 100% da subvenção. Referiram aqui, mas eu gostaria que precisassem quais foram os termos dessa suspensão integral do pagamento da subvenção à plataforma. Qual é que é a base, já agora, legal da atribuição dessa subvenção? Eu sei que a subvenção existe desde 1994, pelo que eu percebi. O valor era de 40 mil euros anuais, portanto, que sempre pagos integralmente. Portanto, qual é que é a base legal desta subvenção e, de facto, se na tal dita carta, se foi uma carta, não dizia rigorosamente nada a não ser exatamente o corte desta subvenção, e se vocês encetaram alguma diligência junto à Secretaria de Estado no sentido de tentar perceber o fundamento para esta subvenção e se estão a pensar, obviamente, em atuar neste domínio, porque me parece que é, de facto, extremamente importante. Muito obrigada.
Boa tarde, cumprimentar-vos também pela vossa presença e pelas informações que deram. Devo dizer-vos que, depois de ter ouvido o discurso do Presidente da República no 25 de Abril, onde ele falava muito da imagem e da percepção de Portugal no estrangeiro, um dos aspectos que me lembrei foi exatamente o aspecto da cooperação. E como um dos grandes cartões de visita que nós poderemos ter para demonstrar alguns dos nossos valores, e particularmente aquele que é o mais relevante, que é o da solidariedade, afinal este governo não estava a levar a cabo essa ideia de que nós devemos valorizar a imagem de Portugal no estrangeiro, e por isso estava a falhar numa coisa que era fundamental, que era a cooperação. E nesse discurso devo dizer-vos que notei uma clara divergência entre o que se pretende que seja a imagem de Portugal no estrangeiro na visão do Sr. Presidente da República, que pecou por ser muito extensa na sua forma, mas muito parca no seu conteúdo, porque se assim fosse, teria também pressões junto do Governo para que a cooperação saísse reforçada. As queixas que fizeram, já conhecíamos grande parte delas, e devo-vos dizer que já tivemos a possibilidade, e penso que vocês têm conhecimento disso também, em audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, fazer perguntas sobre a cooperação e sobre a política deste Governo para a cooperação. Fizemos o mesmo também na audição do Sr. Secretário de Estado. Eu gostava de vos confrontar, porque parece-me que muitas das vezes no debate político se tem argumentário que não coincide com a realidade. A resposta do Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros, quando perguntado sobre o que é que estava a acontecer na cooperação, e esta audição foi em janeiro, dizia ele, não havia problemas, já tinha havido reuniões com as ONGDs e com os seus representantes, e que, na prática, as queixas que nós ouvíamos são de setores muito específicos que têm pouca expressão no âmbito da cooperação. Foi numa interpretação livre, não estou a citar de forma restrita, mas foi esta a ideia que ficou no ar. dando até a sensação de que alguns dos projetos de cooperação dos quais ele falava eram projetos de menor mérito ou de menor valor e por isso até dispensáveis no âmbito da cooperação portuguesa. Eu, para nós sabermos o que é que estamos a falar e para termos a consciência concreta da realidade, porque se às vezes falta neste debate político, eu gostava que vocês comentassem estas afirmações, porque elas me parecem um pouco retórica partidária ou parlamentar, mas muito pouco relativas à realidade. Um segundo ponto, eu devo dizer que fiquei muito desapontado com a audição que tivemos aqui do seu Secretário de Estado, que tem a competência nesta área. Em primeiro lugar, porque percebemos que a única coisa que ele soube dizer é que continuava tudo na mesma, quando na prática nada está na mesma. Mas ele aqui repetiu várias vezes que o que foi feito no passado estava bem feito e queriam continuar tudo na mesma porque as premissas e os valores eram exatamente os mesmos. E ouvimos-vos vós aqui a dizer agora exatamente o contrário. É que não ficou pedra sobre pedra daquela que era a estratégia para a cooperação e que eram os compromissos assumidos. Isto já, para não falar do Secretário de Estado não ter sequer uma delegação de competências condigna com aquilo que lhe é exigido na área da cooperação, parece-nos, mas que prefigura uma inexistência de uma verdadeira estratégia para a cooperação por parte deste governo. E eu gostava que vocês comentassem também esta ideia. Por último, dizer-vos que a ação concreta e imediata que sairá desta audição da nossa parte do Bloco de Esquerda é perguntar ao Governo, efetivamente, se já há retaliações sobre quem emite opinião. Até a última análise que eu fiz, nós vivíamos num Estado democrático, em que as pessoas poderiam exprimir as suas opiniões, sendo ou não concordantes com o Governo, e não deveriam ter daí consequências por emitirem uma opinião livre e, obviamente, pessoal. Eu gostava de que reafirmassem aquilo que disseram no início, se acham mesmo que foi retaliação, porque a nós isso parece-nos extremamente grave que se prefigure uma situação desse cariz.
Tentarei. Enfim, algumas das perguntas coincidem, portanto, na resposta a algumas responderei a todas, espero eu, e depois, se me é permitido, pedir aos meus colegas para complementarem algo que não tenha dito. E vou seguir a ordem, se me permita. Relativamente às perguntas e afirmações da deputada Paula Cardoso, queria só deixar claro que as perguntas que aqui formulámos não foi com a preocupação de obter uma resposta direta, não é de facto esse o vosso papel, nem nós achamos que é, mas gostaríamos que, de facto, como depois foi aqui referido, que fossem tidas em consideração numa eventual nova audiência do Secretário de Estado ou do Ministro dos Negócios Estrangeiros. E é, de facto, nesse sentido, e tendo em conta, como referi, o poder de fiscalização da ação do Governo da Assembleia da República, que dirigimos estas inquietações. Relativamente à questão da internacionalização da economia, captação de investimento estrangeiro versus cooperação, por usar a sua expressão, não vimos de facto essa dialética, não existe, ingênuos seríamos ou inexperientes que não somos, seríamos, se não víssemos que há uma interligação inexorável entre uma coisa e outra. Agora, como disse o deputado Paulo Pisco, não pode haver uma subordinação de uma coisa à outra, assim como seria desequilibrado subordinar a internacionalização da economia portuguesa à cooperação, o inverso também é. E é esse desequilíbrio que achamos que está a ser causado e sem um fundamento muito claro e muito, muito expresso. E, portanto, aquilo que basicamente pedimos num primeiro momento é que se explique, para podermos perceber se há ou não há uma razão de força maior para que isto assim seja, e num segundo momento, percebendo se de facto há uma razão de força maior com a qual possamos eventualmente concordar, então ajustarmos a isso. Não somos os únicos, não temos a pretensão de ser detentores da verdade, mas somos incontornáveis agentes da cooperação e queremos fazer parte da cooperação portuguesa. E como tal, queremos saber o que é que a casa gasta para poder gastar também nessa casa. É só e apenas isso. E relativamente à língua portuguesa, não somos a favor de obviamente, de não a promover, antes pelo contrário. Agora, mais uma vez, é a questão da subordinação. E pelo menos pela leitura da lei orgânica e pela delegação de poderes do Ministro dos Negócios Estrangeiros nos diferentes secretários de Estado, há um expresso, talvez, pois, na operacionalização das coisas, uma outra outra expressão, mas neste momento o desequilíbrio é patente. Não é preciso que seja jurista para ler a lei orgânica e perceber esse desequilíbrio. E é esse desequilíbrio que nos preocupa e que nos faz antever uma subordinação da cooperação à língua. E isso já foi feito noutros momentos e noutros espaços e não deu resultado. E a prova disso é que, por exemplo, todos os países de línguas oficial portuguesa, nomeadamente os africanos, estão no fim da lista dos países de desenvolvimento humano das Nações Unidas. Portanto, se houvesse uma relação íntima entre a promoção da língua, que felizmente fazemos, e o desenvolvimento dos povos no âmbito dos quais fazemos a promoção da língua, não seria propriamente o caso. Relativamente ao que o Dr. Paulo Pisco disse, também tomámos nota com algum pasmo a afirmação do Secretário de Estado nesta comissão de que considerava a política de cooperação uma política de Estado. Não percebemos se de Estado, se do Estado. Em qualquer dos casos é preocupante, porque se for do Estado, então não há lugar para a sociedade civil, porque não somos Estado. Se é de Estado, então está acima do governo, coisa que claramente não está, não é? Porque está sujeito a todas as vicissitudes, nem é do governo, é de uma pessoa, dos amus ou dos amus do secretário de Estado. E isso é verdadeiramente preocupante, desestruturar um setor inteiro, não é? Levando a sociedade civil atrás, com base na sensibilidade ou falta dela de um secretário de Estado. Portanto, não é seguramente política de Estado. Aliás, julgo eu, os senhores saberão melhor que eu, mas julgo eu que a única política de Estado é a defesa, e nem sei se é essa. Portanto, parece-me que o seu secretário de Estado está um bocadinho mal informado. O impacto que isto tem na atividade e sobrevivência das ONGs. O impacto negativo, como não poderia deixar de ser, com alguma meia-culpa envolvida na questão. Há de facto, um trabalho interno a fazer às ONGs, no âmbito das ONGs, nomeadamente para as capacitar para criarem formas de sustentação própria, coisa que a legislação não favorece, nem fiscal, nem de mecenato, nem nada. Há um tabu, e isto é um fenómeno que transcende a posição em que todos estamos, é um fenómeno português, encara-se o lucro como uma espécie de excremento de Satanás, e portanto as próprias ONGs encaram a geração de receitas ou de excedentes como uma coisa que lhes está vedada. Não está, aquilo que deve ser feito de facto é gerá-la com a mesma eficácia que gera o setor privado, simplesmente não distribuir como lucro, mas sim como afetá-lo ao seu fim social. Mas a legislação não o favorece, e menos ainda a cultura dominante. Independentemente desse trabalho a fazer, que é importante e está a ser de alguma forma acelerado e espicaçado por a atual situação, a verdade é que naturalmente tudo isto, e não estou apenas a referir-me aos cortes ao financiamento dos projetos das ONGs, mas também à falta de farol, digamos assim. A própria estratégia de cooperação pública, bem sabemos que durante muitos anos houve ONGs e não havia estratégia, as coisas funcionavam à mesma, mas a verdade é que desde o momento que há estratégia, as ONGs passaram a participar como um dos atores entre vários na sua implementação, sendo a cooperação portuguesa, e portanto todos trabalhando cada um no seu espaço para um fim comum, então aí promoveremos muito mais Portugal e a língua portuguesa e a economia portuguesa do que ostracizar alguns dos atores, denominando-os de incompetentes, como parece que o secretário de Estado fez aqui relativamente a alguns projetos das ONGs. Com isso é que não se ganha grande coisa, nem externa nem internamente. Relativamente às questões da doutora Teresa Anjinho, o secretário de Estado, com efeito, pediu-nos propostas. Aliás, das poucas vezes que nos dirigiu a palavra foi para isso, dizemos: vocês estão-se a queixar, então apresentem propostas, fair enough, assim faremos. Mas essas propostas não são nem as que ele pediu, nem estão aí porque ele as pediu. Muito antes do secretário de Estado as ter pedido, já tínhamos entre nós, esta direção que tomou posse em fevereiro, a intenção de construir este documento. Construímo-lo, decidimos depois, num momento posterior, não muito posterior, alargar o debate sobre estas propostas aos demais stakeholders, as demais partes interessadas, não só para reforçar a legitimidade destas propostas, mas para complementá-las, porque, mais uma vez, não temos a pretensão de apresentar uma política de cooperação. Não, não é esse o nosso papel, definitivamente não é esse o nosso papel. Portanto, essas propostas dizem respeito àquilo que, no âmbito da cooperação, diz respeito às ONGs. Não temos uma linha sobre, embora tenhamos ideias muito sólidas a esse respeito, sobre, por exemplo, a cooperação multilateral. Não é esse o nosso papel. Portanto, estas propostas não são a política de cooperação segundo as ONGs. São um conjunto de propostas que entendemos execuíveis no momento em que estamos, perante um mundo em mudança e um país em crise, adequadas para o momento. Não pretende, de medida alguma, substituir a estratégia de 2005 ou uma eventual revisão dessa estratégia. De maneira nenhuma, pretende sim contribuir para esse debate na perspectiva das ONGs. Já que não nos chamam, nós vamos apresentá-las, de qualquer modo. Isso, só referir muito rapidamente a questão da operacionalização que referiu. Um dos problemas está justamente aí, é que as coisas estão a ser operacionalizadas antes de haver estratégia e, portanto, estamos basicamente a construir o telhado sem alicerces. E, portanto, quando o secretário de Estado, já depois distinto o IPAD e outros que tais, nos pede para apresentarmos propostas, são propostas um bocadinho viciadas, que nos pede, ou melhor, não são as propostas que são viciadas, é o pedido é que é um pouco viciado, no sentido de que é extemporâneo e estamos perante factos consumados relativamente aos quais não temos qualquer concordância. Não? E, portanto, não é propriamente este o momento para nos pedir propostas, mas ainda assim levam elas. Relativamente à subvenção, e com isto espero responder a todos os que referiram à questão da subvenção, se houve ou não houve retaliação, qual é que é a base legal da subvenção, se pedimos explicações ou não, se nos foram dadas e se sim quais foram. Temos de facto direito à opinião, julgo eu, no Estado de Direito Democrático, e se temos direito à opinião também temos direito a ter uma leitura, e a leitura que tivemos foi que só podia ser, explicasse-nos o contrário, uma retaliação política. E a sequência em que isto nos foi comunicado foi justamente depois de sucessivos pedidos de esclarecimento ao Secretário de Estado que nunca nos deu, chegámos a lamentar na comunicação social, que felizmente fez algum eco disso, e a única reação que tivemos foi e tal, não vão dizer essas coisas para a comunicação social, em vez de nos dar as respostas que pretendíamos, e não estamos a pedir a fórmula química do ouro, enfim, essa é simples, mas não estamos a pedir... são coisas bastante ao alcance, portanto, na falta dessas respostas, conforme referi há bocado, comunicámos aqui à Comissão e aos grupos parlamentares, houve reação, felizmente, quer da Comissão, quer dos grupos parlamentares, junto do Secretário de Estado, e logo ali, e sem qualquer explicação, recebemos uma carta com duas linhas, textualmente duas linhas, em que dizia, uma carta que nos é endereçada pelo IPAD, ainda IPAD, e que diz, por ordens superiores, enfim, presumimos que seria o Secretário de Estado, podendo ser do Ministro, presumimos que era o Secretário de Estado, por ordens superiores, doravante, a subvenção à plataforma, não me lembro exatamente dos termos, mas era isto, acabou. Não explicaram porquê, não explicaram com que condições, não, acho que não é suspensa, é suprimida, não me lembro. Peço desculpa, mas não me lembro exatamente dos termos, lembro da ausência deles, esses por acaso preocupam mais o que lá não estava escrito do que o que lá estava escrito. E o que não estava lá escrito era justamente o fundamento. Porquê, ao fim de... referiu que estava em vigência, de facto, desde 1994, não tem, de facto, um suporte legal. A lei das ONGs identifica a plataforma, não tem um suporte legal. Diz que a lei das ONGs, lei 66-98, identifica a plataforma como um interlocutor e esse interlocutor deve ser apoiado, não explica especificamente, deve ser como um subsídio, mas depois há um protocolo celebrado e recelebrado em 2001 com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que não diz expressamente subvenção, mas refere. Enfim, é uma tradição saudável. Vários foram os secretários de Estado que pensaram em submeter isto à apresentação de projetos, decidiu-se manter, nunca houve, de facto, outro registro que não este subsídio ao funcionamento da plataforma. É curioso notar que, e já agora permito-me este parênteses para depois avançar, há, no âmbito da suposta estratégia em vigor, um deliberado apoio ao funcionamento das plataformas de ONGs dos países de língua oficial portuguesa. Ora, se isso é considerado uma vantagem, porque é que em Portugal não é considerado uma vantagem? Mas também este tipo de incongruências, face ao que é feito na prática e aquilo que está na dita estratégia, supostamente em vigor, é incoerente. Mas fechando esta questão, de facto, perguntámos ao secretário de Estado porque o fundamento disto, nunca nos respondeu, em audiência que finalmente nos concedeu há pouco tempo e na qual não apareceu, o seu assessor responde que era decisão política que tinha sido tomada ainda em dezembro, tinha sido comunicada em janeiro ao IPAB e que por razões que desconhecem e que aparentemente lhes transcendem, apesar de serem a tutela, o IPAD só nos comunica, e curiosamente 3 dias depois de ele ter sido instado pela Assembleia da República a responder às nossas perguntas. Final de março, exatamente, dia 27 de março. Portanto, na perspectiva, segundo o gabinete do Secretário de Estado, foi uma decisão política tomada em dezembro, que devia ter sido comunicada desde logo. Conforme referi, tem enquadramento no Orçamento do Estado e no Orçamento do IPAD, portanto, não pode, essas datas não batem certas. Por que raio de razão o IPAD não nos comunicaria, esperaria 3 meses para não o comunicar, tendo ainda por cima o IPAD de saída? Portanto, não há razão nenhuma para não presumir, com a maior das boas vontades, que aqui há alguma vontade de chatear. Se é retaliação, se não, não sei. De retaliação, pressupõe que lhe tínhamos feito algum mal. Eu, pelo menos, não fiz. Portanto, mas parece... Peço desculpa. Pronto, avanço. Posso ainda...
Sim,
exatamente. E depois foi-nos dito, ainda neste contexto, foi-nos dito ainda que o verdadeiro fundamento é que, estando em vigor um contrato de programa entre a plataforma e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, então que o dinheiro que passaria para a plataforma seria por essa via. Isso é um contrato de prestação de serviços. Basicamente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros contrata a plataforma para prestar determinado tipo de serviços, são 4 tipos de serviços, agora não importa quais, e reconhece-se a lucidez à anterior direção da plataforma, na cláusula segunda desse mesmo contrato de programa, diz textualmente que o dinheiro que entrará via contrato de programa não impede, nem tem qualquer relação, causa e efeito, com o subsídio ao funcionamento da plataforma. Portanto, o próprio contrato impede que, por via do contrato de programa, o subsídio deixe de ser concedido. Portanto, há aqui uma série de ilegalidades, violações contratuais, por aí fora. De facto, pedimos explicações, voltámos a pedi-las também nessa reunião e o que ficaram de fazer foi apurar junto do IPAD, das pessoas responsáveis do IPAD, o que é que se passou. Pronto, aguardamos com alguma expectativa explicação e, em função dela, da falta dela, pois então agiremos. Não é? Posso ainda mais uns 2 minutinhos? Exatamente. De facto, o secretário de Estado tem uma leitura um bocadinho romântica de algumas questões, nomeadamente do diálogo com a sociedade civil. Reuniu-se, de facto, em janeiro, na sequência daquele pedido que referi no início, para a apresentação da plataforma, para a apresentação, aliás, bastante exaustiva da nossa perspectiva sobre a cooperação e daquilo que entendemos. Depois houve um segundo momento em que nos reunimos, com o Ministério, mas com a Comissão que estudou a diplomacia económica, presidida por Braga Macedo, que fez letra morta daquilo que apresentámos, e depois nunca mais. Não houve reuniões, não houve respostas a cartas que inclusivamente pedi ao Secretariado da Plataforma para fazer a lista das cartas, e são 2 páginas A4 com a letra miudinha das cartas que lhe enviámos, e se tivesse pedido uma impressão das respostas, não teríamos gasto de tinta. De facto, não há resposta. Dizem-me os entendidos que é um mau hábito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é não responder, a não ser quando tenha alguma coisa de substantiva para dizer, mas enfim, é de facto uma má prática, e julgo eu que a Assembleia da República tem também o poder de contribuir para a alteração dessas más práticas. Não há, de facto, nem é comparável o grau de diálogo e de abertura ao diálogo e de envolvimento. E obviamente, sabemos que o mesmo se passa com os outros atores da cooperação, não é apenas com as ONGDs. Existem os outros ministérios setoriais, não são tidos nem achados. O próprio PIC, o Plano Indicativo de Cooperação de Moçambique, foi feito da A a Z, sem sequer o IPAD, o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, ter tido conhecimento disso. Foi feito no gabinete do secretário de Estado e negociado, provavelmente, com alguém do lado lá em Moçambique e apresentado como, nos seus próprios termos, uma coisa amplamente negociada com a sociedade civil moçambicana e portuguesa, quando nós nem sequer sabíamos, até nos ter sido posto no colo, que estava a ser negociado. Portanto, há uma visão um bocadinho romântica da questão. Enfim, a questão dos projetos terem pouco mérito e pouco valor, acho que não comentarei. Primeiro, porque não conheço todos os projetos das ONGDs, não é? Como, por visto, o secretário de Estado parece conhecer, e, portanto, não tenho um juízo de valor sobre esses mesmos projetos. Conheço-os da minha organização e das organizações pelas quais passei, e não tenho essa mesma avaliação. E, enfim, não querendo puxar os galões, julgo-me um bocadinho mais autorizado para esse tipo de juízo que o secretário de Estado, pelo menos o seu currículo, o demonstra. Relativamente ao facto de utilizar a sua expressão de não ter ficado pedra sobre pedra do que era a estratégia de 2005, não será tanto assim. Há de facto coisas que persistirão, e sublinho a ideia, não sendo isto uma queixa, porque não é uma queixa nem corporativa, porque não é exclusivamente das ONGDs, é muito uma leitura feita pelas ONGDs, não é? E, portanto, há aqui uma área da cooperação com a qual lidamos mais diretamente, que esta sim tem sobrado muito poucas pedras umas sobre as outras. Nomeadamente relativamente à própria orientação e a insistência de que, nos seus termos e nos seus próprios objetivos, esta estratégia é imutável. Não faz muito sentido, digo eu, e isto já não estou em representação das ONGDs, persistir em ter como objetivo final os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Estamos em 2012, quase 13, os Objetivos do Milénio, que não vão ser cumpridos, a gente já sabe que não, acabam em 2015. Portanto, já devíamos considerar a centrar a política de cooperação portuguesa no pós-2015. E a sociedade civil, mais do que qualquer outro governo, estão no pelotão da frente na definição daquilo que deve ser o pós-2015. E, portanto, aí também, enfim, não reclamamos um papel, estamos disponíveis para poder melhorar o setor. Em suma, é isso. Não substituirmos a ninguém, mas, de facto, podermos contribuir com aquilo que sabemos, e sabemos-lo bem, porque andamos nisto há uns anos e temos contacto direto com o terreno, possamos com isso contribuir. Muito obrigado. E espero ter sido claro e não vos ter amassado demasiado. E espero que seja útil para ambos.
Eu resta-me, de facto, agradecer em nome da Comissão a terem cá vindo. Nós temos mais duas ONGs à espera para serem ouvidos. O Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais já está à espera um bocadinho. E, portanto, daí o ter feito o sinal para acelerar. Mas creio que falo pelos meus colegas quando digo que foi uma exposição muito interessante. Deu para haver aqui uma troca bastante franca de posições. Como vocês sabem, o tema da cooperação é um tema que tem estado sempre presente na Comissão dos Negócios Estrangeiros, ao Ministro, ao Secretário de Estado, por todos os partidos políticos. Não é um tema que tenha dominado a agenda de um único partido político. Não é um assunto de governo, não é um assunto de oposição, é um assunto que nos preocupa a todos, e as perguntas têm surgido de todos os lados. Hoje ajudaram-nos a compreender mais algumas facetas do problema, das soluções, e portanto nós vamos nos manter vigilantes e empenhados nestas questões, e agradecemos o trabalho que vocês têm feito e continuem a mandar informação, porque é isso também que nos empodera para podermos exercer a nossa atividade de escrutínio do governo. Muito obrigada.